Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. E estou maravilhado, apaixonado por Portugal. Gostei demais. Já comi bacalhau, já comi pastel de Belém, queijo. Os pães de vocês são maravilhosos. Eu vou voltar, com certeza, com uns quilos a mais para Curitiba. Também amei o povo, que povo acolhedor. Muito simpático, todos queridos. E estou impressionado com as igrejas, os lugares onde eu fui. Eu tenho visto um desejo por Deus. Estava orando por Portugal esses dias, e Deus me mostrou algo tão lindo. Eu vi o mapa pegando fogo. E eu creio que Deus vai soprar. E o que vai começar aqui vai se espalhar por toda a Europa, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo novo aqui esses dias. Obrigado, pastor, pelo convite. Que simpatia, que queridos o casal, os filhos lá, um filho fazendo no Brasil curso também, com amigos meus, que alegria estar aqui, de verdade, estou entusiasmado com o que Deus vai fazer. Estou com a minha esposa, Sil, fica de pé aí, a minha linda esposa que veio comigo, estamos casados há quase 11 anos e temos dois filhos. O Benício e a Nina. O Beni é jogador de futebol, ama futebol, tem 7 anos, e está jogando no Atlético Paranaense, e quem sabe no Benfica um dia, não sei quem torce aqui. Ele é bom. Tem uma pequena, a Nina fez 6, eu falo que ela tem 5, fez 6 anos agora. A Nina é uma artista, gosta de balé, de teatro, gosta de fazer vídeos. Esses dias eu passei na frente do quarto, ela era menor, e ela estava fazendo um vídeo, e ela estava cantando Pedro, Diabo, João, no barquinho. Eu falei, não, filha. Mas eu acho que ela tinha razão, o diabo deu uma passadinha no barco também, então eu não tiro a razão dela. É um privilégio estar aqui ministrando, estamos com saudade dos filhos, mas felizes de estarmos na casa de Deus, com a família na fé. Eu comecei a pregar muito cedo. Eu lembro que eu fui num congresso de jovens ministrar uma vez, e logo o pastor me atendeu, ele falou, eu esperava alguém mais velho, veio você. E aí preguei, quando terminou o culto, uma jovem veio me procurar para dizer, pastor, eu preciso pedir desculpas. Eu falei, mas o que eu fiz? Quando eu te vi com essa cara de moleque, de camiseta, eu achei que você era o rapaz dos avisos. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado, disse, olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. E, de fato, hoje eu quero ser apenas o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração. Amém? Você pode erguer suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, fala comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. 1 Reis 20, versículo 28, a Bíblia diz assim, o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Os arameus haviam perdido uma guerra contra o povo de Deus e haviam perdido nas montanhas. Por isso agora os agoreiros, os feiticeiros dos arameus disseram para os seus líderes, se vocês tivessem lutado nos vales, teriam ganhado. O Deus deles é o Deus das montanhas, o El Shaddai. Nesse contexto, Deus levanta um profeta na casa de Israel para dizer ao rei de Israel, o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Sabe, nós vamos sair desta casa hoje e você vai enfrentar os seus vales. Talvez doenças que te limitam, problemas de família que você não sabe resolver, situações no ministério, no trabalho, os vales da vida. Mas hoje eu quero, sim, em nome de Jesus, te lembrar. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Sobretudo quando as batalhas dos vales vêm, uma guerra velada e perigosa é travada em nossas mentes. Se queremos vencer nos vales, precisamos aprender a guardar o coração. O Salmo 42 fala sobre isso. Como blindamos o coração. Como nos preparamos, a nossa alma para vencer nos vales. Quantos querem vencer nos vales aqui? Amém? Eu quero ler com você o Salmo 42. Ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando irei e me verei perante a face do Senhor. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão, a casa de Deus, entre gritos de alegria, a multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizá. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, como ferida mortal em os meus ossos? Os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem o dia inteiro, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. A tônica deste salmo é uma pergunta, um questionamento. Por que está abatida, ó minha alma? Ela aparece no começo e no final do salmo. E logo em seguida, o salmista então vai fazer um autorretrato da alma abatida, da alma ferida. E ele começa apresentando imagens. A primeira imagem é as lágrimas como alimento. Ele vai dizer no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Você já sentiu o sabor das suas lágrimas? Sabe quando a gente chora tanto, que de repente aquele gosto salgado toma a nossa boca? Eu, por vezes, chorava no chuveiro para ninguém ver. Sabe, o que o salmista está falando não é do gosto em si, das lágrimas, mas uma figura de linguagem para dizer que, por vezes, subsidiamos, sim, damos provisão às nossas aflições, ao sofrimento dentro de nós. Eu descobri que se alimentar das lágrimas engorda. Quando minha mãe faleceu, me parecia, por bem não ter motivos para me preocupar com a minha alimentação. Eu comecei a comer mais do que devia. Um tempo passado eu vi que não estava fazendo bem. Na verdade, se alimentar das lágrimas nos deixa com apetite demais, às vezes com apetite de menos, às vezes nos deixa desleixados, dorminhocos, preguiçosos, desarrumados. Ah, talvez você chegou aqui se alimentando assim. Hoje eu vim te lembrar, o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Ele continua esse autorretrato e ele vai falar a respeito dos ossos envenenados. A segunda imagem é essa, versículo 10, como ferida mortal em meus ossos, os meus adversários zombam de mim enquanto me dizem o dia inteiro, onde está o teu Deus? Sabe, por vezes as questões da alma, as pressões da vida envenenam os ossos. A dor da alma se transforma em dor no corpo. A dor da alma se transforma em dor no peito, dor de cabeça, dor no estômago. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu lembro de ir para o hospital correndo com dor no peito, achando que estava morrendo, e então o médico me examinou de cima a baixo e disse, você não tem nada. Os meus ossos estavam envenenados. Talvez você chegou assim, com dores que vão além, que vazaram para os ossos, que te fazem, sim, literalmente sentir dor de cabeça. Eu não sei como você tem passado nos vales da vida, mas hoje eu vim te lembrar, o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Ele continua esse retrato, e ele vai falar, um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catatupas, quedas d'água, cachoeiras. Problema normalmente vem acompanhado. Problema chama problema. É como uma espécie de efeito dominó. É uma situação que traz outra situação, que traz outra situação. O problema financeiro, que vira problema no casamento, que vira problema com os filhos, que vira problema emocional. Por vezes, sim, sentimos assim. Eu gosto da imagem que a Bíblia nos propõe quando Jesus está com os discípulos no barquinho e a Bíblia diz que outros barcos vêm atrás dele. E sabe o que dói mais quando as tempestades chegam? É que, por vezes, quem está perto sofre. A minha crise vira a crise do outro. O meu problema, de alguma maneira, a minha tempestade respinga em quem eu amo. No meu filho, na minha filha, no meu marido, na minha esposa. Ah, talvez você chegou aqui assim. Mas hoje eu vim te lembrar, o Deus das montanhas é o Deus dos vales. E ele termina esse autorretrato falando das ondas e vagalhões. No versículo 7, todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Vagalhões são as ondas grandes, formadas pelo vento. Aqui em Nazaré tem ondas assim, ondas gigantes. É, por vezes, as ondas nos alcançam. Eu lembro uma época que brinquei de ser surfista e eu lembro de nadar para passar a arrebentação. E então uma onda grande veio e me alcançou. E eu fui embrulhado pelas ondas. E é interessante, a gente tenta ficar de pé, mas daqui a pouco vem outra. E quando você põe o pé no chão e acha que passou, vem outra em seguida. Por vezes as situações são assim. Os problemas chegam diante de nós desta maneira. Não conseguimos, parece que é um atrás do outro. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas hoje eu vim te lembrar. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Mas como que a gente pode blindar o coração para passar nos vales? Como a gente trata a alma machucada, ferida? Esse texto vai nos trazer algumas orientações. Quantos querem vencer nos vales? Primeira lição: instrua a sua alma. Instrua a sua alma. Se você ler o Salmo 42, você vai ver que o título desse salmo é Masquil aos filhos de Corá. A palavra masquil no hebraico significa instrução. Este é um cântico, um salmo de instrução. E ele vai ensinar algumas coisas. Para vencermos nos vales, precisamos ensinar a nossa alma, pregar para a nossa alma, cantar para a nossa alma. É exatamente isso que ele faz aqui. Mas, pastor, como a gente ensina a alma? O que representa isso? Eu acho interessante na Bíblia que os 5 primeiros livros, a Torá, o Pentateuco, a Lei do Senhor, ela é para a mente. Mas se você ler o livro de Salmos com cuidado, você vai perceber que ele também está dividido em 5 livros. É como se Deus dissesse, eu tenho uma lei para a mente, mas eu tenho também uma lei para o coração. Eu quero ensinar o seu coração. Eu gosto do pastor Hernando Dias Lopes, quando ele diz que a mensagem do evangelho é para a mente, mas tem que descer para o coração. Precisamos ensinar para o coração. Mas como isso funciona? Esses dias meu filho chegou em casa com um livro de poesias que falava sobre não poluir os rios. E eu achei interessante, a poesia dizia assim: cama de canoa, espelho de lua, caminho de peixes, carinho de pedras. E eu estava lendo com meu filho e falei, filho, você entendeu o que essa poesia está dizendo? Ele disse, sim, pai. Eu falei, então, por que está dizendo que o rio é cama de canoa? E ele olhou para mim e disse, por quê? A canoa deita no rio, pai. Eu falei, muito bem, filho. Por que que o rio é o espelho da lua? E ele olhou e me disse, porque a lua é refletida no rio. Ele reflete a lua, o rio. Eu falei, muito bem, filho. Por que é caminho de peixes? Porque os peixes andam no rio. Por que é carinho de pedra? Ele falou, esse aí eu não sei, pai. Falei, filho, se você olhar bem para os rios, quando eles passam pelas rochas, a água frisa, parece que faz carinho nas pedras. Ele disse, ah. E então eu continuei lendo a poesia, e o rio começava a ser sujado, machucado, e tinham imagens, e o rio sofria na história. E então tinha uma lição, no final, uma pergunta. O que você sentiu quando leu este livro? Meu filho respondeu, tristeza. E aí tinha uma outra lição. Desenho que representa o que você sentiu quando leu essa história. Sabe o que meu filho desenhou? Peixes chorando. De alguma maneira, não estavam ensinando para a sua mente, para o seu coração. Quando ele visse alguém agora jogando sujeira no rio, uma memória afetiva seria, sim, acionada. Talvez sem saber como ou porquê, ele ia sentir o quê? Tristeza. As empresas de marketing já descobriram isso há muito tempo. É por isso que uma propaganda não é simplesmente o anúncio de um produto. Eles fazem, geram experiências. Não é a propaganda do carro, é uma experiência entre um pai e um filho. Por quê? Querem ensinar para o coração. O nosso Deus, ele deixou um livro inteiro de Salmos para ensinar o nosso coração. Você precisa ensinar a sua alma. É por isso que os louvores, é por isso que, sim, as experiências com Deus e na presença de Deus, elas são tão importantes. O problema é que, muitas vezes, na vida, registros errados são gerados. Ensinos para o coração equivocados são gerados pelos machucados da vida. Sabe? Talvez por um machucado você ache que o sexo é sujo. Talvez uma marca foi gerada em relação à sua família e você acredite que família não dá certo. São ensinos que ficam para o coração e que quando aprendemos da parte de Deus a verdade, as coisas são transformadas dentro de nós. Se você quer vencer no vale, você precisa ensinar seu coração. Talvez existem gatilhos que são despertados sem você saber por quê. Mas hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer curar a sua alma. Sabe, eu como pastor de jovens tinha os meus problemas. Filho de pastor, eu tinha as minhas marcas, os meus machucados. Há alguns registros equivocados no coração. Comecei o ministério cheio de empolgação. E quando você trabalha numa igreja histórica com 109 anos, batista, e quer inovar algumas coisas, você vai ter alguns tipos de repressão. E então eu lembro, acabei vivendo algumas desilusões, comecei o namoro, terminamos, eu estava triste, queria desistir, parar tudo, e então já tinha feito planos, vou terminar esse ano e vou tomar conta da minha vida, fazer outras coisas. Meu coração estava machucado, e então me mandaram para um retiro. 20 dias num retiro pentecostal da Lagoinha. Meu pai me internou lá, só saia quando estiver bom. Eu lembro que eu cheguei no retiro, o primeiro dia, era dia de libertação no acampamento. Vieram expulsar os meus demônios, eu fiquei tão bravo. Meu pai me mandou para um lugar de loucos. Mas já que eu tinha que ficar ali, eu fui ficando, e tinha uma sala lá chamada Sala do Oleiro. Falei, já que eu estou aqui, eu vou vir orar nesse lugar. Comecei a participar das reuniões de oração e um dia cheguei assim numa reunião, tinha gente como aqui. E veio uma senhora de coque e saião. E ela então começou a falar com as pessoas e de repente ela apontou para mim. Eu falei, ih, lá vem. E ela começou a contar a minha história. Menino, quando você estava no ventre da sua mãe, era para você ter morrido. Você se enrolou no cordão umbilical, porque o diabo queria te matar. Mas Deus tem planos para a sua vida. Ele te escolheu no ventre e Ele vai te usar para o louvor da sua glória. Não desista, não volte atrás. Ele te chamou. E eu lembrava bem dessa história, porque quando eu era criança, minha mãe tinha me contado esse negócio, e eu fui contar para um amigo, um amiguinho, e eu não lembrava a palavra cordão umbilical, então eu disse para o meu amigo que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era mais velho, um pouco mais experiente. Ele olhou para mim e disse, mas você foi vomitado? Aquela mulher não sabia nada daquilo, mas ela começou e continuou falando, e ela foi descrevendo os meus sentimentos, ela foi trazendo à tona as verdades de Deus, ela foi ensinando o meu coração. E quando eu saí daquele lugar, eu saí chorando, eu fui para o meu quarto. Eu lembro, eu fiz uma música aquele dia, curado eu fui por ti, Jesus, não quero mais olhar para trás. Ah, hoje Deus quer ensinar teu coração. Eu não sei que tipo de registros errados foram gerados na tua história, mas Deus quer revelar a verdade que liberta para você, em nome de Jesus. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, ensina a sua alma. Mas ele não apenas ensina a alma, ele prega para a alma. Eu me chamo a atenção, versículo 5. Por que estás abatido, minha alma? Ele está conversando com a alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele está confrontando a sua alma. Ele está pregando para si mesmo. Eu gosto do que Martin Lloyd-Jones vai dizer a este respeito. Ele diz assim, já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de que você ouve a si mesmo em vez de falar para si mesmo. Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento em que você acorda pela manhã. Você não os produziu, mas eles conversam com você e trazem de volta os problemas de ontem. Alguém está falando. É o seu próprio eu falando com você. Em contrapartida, o salmista faz diferente. Em vez de permitir que o seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo. Por que está abatido a minha alma? Pergunta a ele. Sua alma o deprimia, o esmagava, mas ele levanta e diz, ego, ouça-me agora, eu falarei com você. Muitas vezes damos ouvido ao nosso coração. As pessoas dizem, segue o coração, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Precisamos pregar para o nosso coração, pregar para a nossa alma, ministrar para ela, colocá-la no trilho. Hoje eu vim te ensinar a pregar para o seu coração. Quantas vezes eu penso em desistir, quantas vezes estou cansado, quantas vezes me sinto pressionado. Ah, eu sou um batista estragado numa igreja centenária. Muitas vezes eu vou para o chuveiro, mas em vez de chorar, eu começo a pregar para a minha alma. Ah, Senhor, são inúmeros os adversários que tomam posição contra mim. São muitos, muitos os que dizem a meu respeito, não há em Deus salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que me faz andar de cabeça erguida. Ah, com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito e pego no sono, levanto porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo está a sua bênção. Quantas vezes eu saio para pregar e não sei o que vou dizer, então eu lembro da palavra, quando Deus me chamou, eis que colocarei as minhas palavras na sua boca. Ele nunca me deixou na mão, ele não me deixa nas mãos. Quando estou ansioso, preocupado, ah, e parece haver motivo para isso, então eu lembro de Filipenses 4, versículo 6, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Por isso tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, nisto pensais. E a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Aleluia! Quando os recursos estão acabando, quando o dinheiro não vem, quando os desafios estão à minha frente, eu lembro do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele dá o quanto dormem. Aleluia! Pregue para a sua alma. Pregue para você mesmo. E você vai chegar em lugares que você não imagina. Só passamos pelos vales. Quando as ondas se levantam e o inimigo tenta nos atemorizar, quando pregamos para nós mesmos, pregue para você, pregue para o seu coração, pregue para a sua alma, você vai chegar, sim, no lugar da vontade de Deus. Você vai cumprir todo bom propósito, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Ele ensina a alma, ele prega a alma, mas ele canta para a alma. Versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Sabe, nós cantamos para Deus, louvamos a Ele, mas cantamos para a nossa alma também. Existem cânticos que viram como uma espécie de grito de guerra. Eles suscitam fé no nosso coração. Eu nunca me esqueço de um culto que eu participei num presídio feminino, lá em Curitiba. Eu não sei se aqui é assim, mas no Brasil as mulheres que têm filhos e estão na cadeia até determinada idade, os filhos ficam com elas. Aqui também. Ficam com elas nas cadeias. Eu lembro de ver aquele cenário, aquele presídio lotado de mulheres, aquelas crianças no meio. E então nós começamos um culto. O menino começou a tocar no violão uma música que dizia assim: faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Quando nós começamos a cantar isso, aquelas mulheres começaram a cantar tão alto, tão alto, tão alto, que o menino do louvor, ele deixou o violão de lado, e nós começamos a olhar aquelas mulheres cantando. Ah, e começamos a chorar. Elas estavam cantando para a sua alma. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Ah, os meus sonhos não serão cancelados. Sabe, se você quer vencer nos vales, cante para a sua alma. Vá para a escola levar os filhos e ponha louvores. Acorde de manhã e enche a sua casa de louvores. Vá para o trabalho e volte do trabalho. Ah, você precisa de um cântico de guerra. Existem canções que representam um novo tempo. Nós cantamos para Deus, mas nós cantamos para a nossa alma. Eu nunca esqueço um dia, peguei o carro. Estava num momento difícil. Fiquei sabendo de um congresso. Pastores iam estar em Camboriú, perto de Curitiba. E eu falei, eu preciso para lá, eu preciso ouvir Deus. E eu lembro que eu peguei a estrada e cheguei atrasado no culto, peguei congestionamento, cheguei no final. Entrei querendo ouvir uma palavra, mas o que eu ouvi foi uma canção. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela é o te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura. aquele dia eu só me ajoelhei, eu não cheguei atrasado. Eu falei, Deus, eu preciso da tua ajuda. Ah, eu cantei para a minha alma e Deus trouxe vitória naquele tempo. Talvez você esteja passando por vales, cante para a sua alma. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Segunda lição. Canalize o desespero. Instrua a alma dessas formas que eu falei, pregando, cantando, ensinando, mas canalize o desespero. O versículo 2 vai dizer, versículo 1 vai dizer, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. A imagem que o salmista está descrevendo para nós é do desespero. O desespero da corça. Quando chegava a época da seca, a corça é um animal que tem um olfato privilegiado. Ela sente o cheiro das águas a muitos metros de distância. Mas quando chega a época da seca, a pele da corça racha e ela produz um odor que atrai os predadores. E por isso ela começa a farejar desesperadamente procurando as águas. O salmista agora está descrevendo a imagem do desespero. Ele está dizendo, Senhor, eu transformei o meu desespero numa busca ansiosa pelo Senhor. Sabe, quando transformamos o nosso desespero numa busca por Deus, o Senhor se revela a nós nos vales da vida. São tantas as histórias na Bíblia. Foi isso que aconteceu com a mulher sirofenícia. Ela está desesperada, sua filha está doente, está perturbada por espíritos malignos, e então ela transforma o seu desespero numa busca por Jesus. Ela começa a clamar por Jesus, ela começa a gritar quando ele passa. Os discípulos tentam pará-la, mas ela está desesperada. Ela continua clamando e então Jesus a atende, lhe dá palavras duras. Ela mesmo assim continua. Ah, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas do pão que caem da mesa do Senhor. Ah, acorde a minha filha e então aquela menina é curada. O mesmo acontece com Jairo, chefe da sinagoga. Você já parou para pensar o que significa um chefe da sinagoga ir atrás de Jesus? Quando a sua filha fica doente, aquele homem não liga para o que os outros vão pensar, porque vão falar a respeito dele. Ele vai atrás de Jesus e o convida para entrar na sua casa. Aquele homem desesperado leva Jesus para lá. E então Jesus olha para aquela menina e diz, Talita, cume, menina, levanta. Foi o desespero que fez aquela mulher se colocar no meio da multidão, aquela mulher com fluxo de sangue, quem me dera, se eu tocasse nas vestes, ela vai batendo nas pessoas, e com dificuldade ela consegue pegar na orla das vestes de Jesus. E então quando ela toca, Jesus lhe diz, sinto que de mim saiu virtude. O desespero daquela mulher, o desespero do cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sim. Quando canalizamos o desespero, o transformamos numa busca ansiosa por Deus, a face do Senhor é revelada a nós no sofrimento. Eu creio, podemos encontrar a face de Deus assim, no meio do sofrimento, quando transformamos o desespero em busca. Eu nunca vou me esquecer, uns anos atrás, eu estava pregando em Ponta Grossa. Fica cerca de 2 horas de Curitiba. Estava pregando e, de repente, veio alguém e colocou um copo de água no púlpito. Eu estava começando a pregar e, na hora que a moça colocou o copo de água do meu lado, eu lembrei de um jovem da igreja. Estava numa depressão profunda, tomando muitos remédios e ele não conseguia sair daquilo de jeito nenhum. E, na hora que a mulher colocou o copo d'água, me veio algo no coração. Espírito Santo me incomodando. Michel, você vai orar pela água, vai dar para o menino e eu vou curar ele. Eu falei, Deus, eu não faço isso nem matando. Eu já dizem que eu sou um batista estragado. Se eu começar a orar pela água, acabou para mim. Além do que, orar pela água é coisa de outra igreja, não da minha. Preguei, aquilo me incomodando, eu falei, não acredito, entrei no carro, e aquele menino vindo na minha cabeça, tomei coragem, peguei o telefone, liguei para ele, falei, cara, eu estou em Ponta Grossa, eu vou chegar em Curitiba 1h, mas eu queria orar por você. Ele falou, pastor, por favor, venha. Eu falei, tá bom, então. Cheguei na casa daquele moço, ele veio na sala todo despenteado, malamaiado, desarrumado, sentou no sofá. Eu nem sei se malamaiado, bom, deixa pra lá. Desarrumado. Sentou. Nem em português malamaiado as pessoas sabem o que é, mas tudo bem. Lá no Brasil, perdão. É, sentou no sofá com aquela cara de sofrimento. E eu falei pra ele, você pode me trazer um copo d'água? Aquele menino veio e colocou o copo d'água assim em cima da mesa. E eu falei, eu vou fazer um negócio aqui. Mas se você contar para alguém, eu vou dizer que é mentira. Aí eu contei para ele, falei, ó, eu estava lá no culto e eu não sei porquê, eu senti que eu tinha que orar pela água e dar para você, que Deus ia fazer algo na sua vida. Aquele menino começou a chorar. Pastor, eu estava angustiado, deitado na cama, eu levantei desesperado com uma angústia de morte. Eu não queria mais viver, estava muito angustiado. E eu, desesperado, peguei a minha Bíblia e falei, Deus, por favor, me socorre. Deus, por favor, me socorre. Deus, por favor, me socorre. Deus, fala comigo. E eu abri a Bíblia aleatoriamente e caiu nesse texto, pastor. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, eu orei pela água. Aquele menino tomou água, nós oramos. Naquele dia ele foi curado. Hoje ele é pastor da minha igreja. Trabalha comigo lá. Quando transformamos o desespero numa busca pelo Senhor, encontramos a face escondida de Deus. Deus se revela no sofrimento. É por isso que a Bíblia fala, se alegrem quando passarem por tribulações. A palavra tribulum, no latim, ela era uma ferramenta. Uma ferramenta, uma madeira pesada com lâminas embaixo dela. Era assim que eles debulhavam o trigo. Como é que alguém fica feliz quando é debulhado? A Bíblia está falando que Deus se revela nesses momentos. A maior prova disso, que Deus se revela no sofrimento, é a cruz de Cristo. A cruz é uma máquina de tortura. É um instrumento de crueldade. Mas hoje você vê a cruz pendurada no peito de pessoas, em cima de catedrais. Por quê? Porque Deus se revela no sofrimento. Jesus sofreu, derramou o seu sangue por nós. Mas, aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. A cruz está vazia. E quando eu olho para ela, eu lembro de um Deus que mostra a sua face quando sofremos. Busque e você encontrará. Olhe para a cruz e você vai entender. Olhe para a cruz vazia e você vai encontrar um Deus que revela a sua face quando sofremos. Ah, eu lembro do jovem que me perguntou, pastor, onde Deus estava? Eu aceitei a Jesus 5 dias e ele levou o meu pai. Por que Deus fez isso comigo? E eu disse àquele moço, você não está entendendo bem. Onde Deus estava, pastor? Falei, você já parou para pensar que 5 dias antes do dia mais difícil da sua vida, Deus se revelou para você, para que você não passasse por esse momento difícil sozinho. Quando enxergamos na perspectiva certa, as coisas mudam. É assim que passamos pelos vales. Sabe, eu gosto da história de Jacó, quando Raquel vai ter um filho nas dores de parto. Ela acaba falecendo. O último pedido da mulher que Jacó amava, Raquel, deu o nome para o menino de Benoni. Filho da minha dor, da minha aflição. Jacó não atende o último pedido da mulher que ele amava. Ele chama o menino de Benjamim. Que quer dizer filho da minha destra, abençoado. Sabe por que ele faz isso? Porque ele enxergava as coisas de forma diferente. Ele escolheu enxergar. Esse menino não veio me trazer dor. Ele veio me trazer consolo na hora da minha dor. Como enxergamos as coisas? Se procurarmos no meio do sofrimento, encontraremos a marca da cruz. Durante 2 anos eu orei pela minha mãe, ela tinha uma doença degenerativa. 9 anos, foi perdendo todas as funções motoras. Eu vi a minha mãe perdendo a capacidade de andar, de mexer os braços, de se alimentar sozinha. Durante 2 anos, eu comecei a orar às 6 horas da manhã. Um grupo que começou orando pela minha mãe, depois se estendeu ininterruptamente, feriado, todos os dias nós orávamos 6 horas da manhã, Ano Novo, Natal, sem parar. Mas, em agosto de 2021, minha mãe faleceu. E talvez você me pergunte, aonde estava Deus, pastor? No dia que minha mãe faleceu, ela já estava no hospital em coma, ela havia perdido todas as funções motoras, e nós íamos no hospital, eu tentava falar, chacoalhar, ela não tinha reação nenhuma, estímulo nenhum. Eu estava 6 horas da manhã orando com uma multidão, mais de 2.000 pessoas, 6 horas da manhã. A minha tia no hospital colocou o celular no ouvido da minha mãe. Quando terminou a oração, ela sorriu. E então ela, minha tia me liga, olha, sua mãe está com Jesus. Eu escolhi olhar para o sorriso da minha mãe. Era a cruz revelada para mim. Ela está andando agora, ela está correndo agora, ela está na presença do Pai. Na hora da minha dor, eu encontrei a face escondida de Deus. Quem quer passar pelos vales da vida, transforme o desespero numa busca por Deus e Ele vai se revelar a você. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Última lição. Você quer vencer nos vales? Lembranças reparadoras. O texto vai dizer, versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Sabe, se queremos passar pelos vales, existem lembranças que reparam a nossa fé. Quantos aqui têm marcas do poder de Deus, histórias com o Senhor? Nos vales precisamos lembrar do que Deus já fez. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele está lembrando dos cultos, das visitações de Deus. Sabe, quando eu passo pelos vales da vida, eu lembro das experiências, do que Deus já fez, de como Ele se revelou para mim. Eu lembro quando eu era um menino que tinha recém aceitado a Jesus. Um dia eu entrei no chuveiro para chorar e ninguém ver. Eram problemas dentro de casa, situações difíceis, doenças. E eu fui chorar. E eu lembro que eu disse para Deus, Senhor, se de fato o Senhor me ama como aqueles amigos me falaram, se de fato o Senhor se importa, se o Senhor está me vendo, me dá um sinal do teu amor. E eu vou te servir por toda a minha vida, mas me dá um sinal do teu amor. Eu terminei aquela oração, fechei a torneira e fui na direção da porta do banheiro, então toco o telefone. Eu atendo o telefone, era um amigo meu. E ele me disse, Michel, não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus mandou eu te ligar e dizer que Ele te ama. Ele começou a ler um verso da Bíblia que era exatamente aquilo que eu estava vivendo. Eu lembro que eu entrei no quarto aquele dia, me ajoelhei na beira da cama e eu comecei a chorar e dizer, Deus, Ele de fato me enxerga, Ele me ama, Ele se revelou para mim. Sabe, quando as batalhas vêm, as crises chegam, eu começo a lembrar e lembrar das histórias, das visitações de Deus. E então, uma força do alto me faz andar no meio das tempestades. Eu não sei você, mas eu vou passar pelos vales cantando. Eu não sei você, mas eu vou passar pelos vales pregando para minha alma. Eu não sei você, mas eu vou passar pelos vales transformando o meu desespero numa busca ansiosa por Deus. Eu não sei você, mas eu vou passar pelos vales lembrando as marcas do poder e da visitação de Deus na minha história. Você vai vencer nos vales em nome de Jesus. Você vai passar por cima das águas. Ah, você vai chegar em lugares que você não imagina. Você vai subir montanhas altas. Hoje Deus te trouxe aqui para te ensinar a blindar teu coração e vencer nos vales. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Se você quer vencer no vale, você quer pedir ajuda de Deus para passar por esses tempos difíceis, aonde você está, fique de pé, eu quero orar por você, que isso se torne real na sua vida. Que Deus te faça forte hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Clame ao Senhor agora. Pai, eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei o que representam os vales escuros para os meus irmãos, mas o Senhor sabe. Existem dores que carregamos com a gente e que guardamos para nós mesmos. Alguns choram sozinhos, Deus. Alguns têm saudade de casa. Outros têm vivido situações difíceis na família. Outros têm, Deus, olhado para desafios e problemas que não sabem como resolver. Deus, eu não sei como. Eu não sei como os meus irmãos podem vencer determinadas batalhas. Talvez eu não tenha as respostas. Mas uma coisa eu sei. O Senhor pode os fortalecer para passarem pelos vales escuros e cumprirem todo o propósito de Deus. Por isso hoje eu quero clamar na autoridade do teu nome, que o Senhor os visite nesta casa, que o Senhor derrame o teu espírito neste lugar. Que sim, no meio das provas, a fé seja fortalecida. Pai, que hoje, jovens, sim, meninos e meninas, senhores, senhoras, possam passar pelos vales cantando. Ah, que eles cantem para suas almas, que eles instruam, que eles ensinem, que eles preguem a si mesmo, que eles fiquem fortes no poder da palavra de Deus, que o nosso desespero se transforme numa busca ansiosa, que o Senhor revele a sua face. Pai, em nome de Jesus, traz a memória, Pai, as marcas, as evidências, ah, do teu poder. Que os meus irmãos sintam força, sim, que aqueles que andam vacilando, com os joelhos vacilando, que eles sejam fortalecidos agora, que eles possam ir, caminhar. Ah, Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos faz fortes. Sim, Pai, o Senhor nos faz fortes. Eu quero pedir, derrama o teu espírito hoje aqui, derrama o teu poder, levanta homens e mulheres. Levanta a gente cheia do Senhor, que eles resistam. Nós não somos como os que retrocedem. Pelo contrário, quando somos fracos, o Senhor se mostra forte em nós. Que eles vejam a tua força. Que eles escutem o brado de vitória. Que eles ouçam o exército do Deus vivo tomando posição. Os anjos do Senhor que acampam ao redor. Que eles ouçam o rugido do leão. Que eles continuem, Pai. Ah, fortalece os teus filhos, fortalece os teus filhos, derrama a tua graça e o teu poder hoje neste lugar. Mas assim, Pai, essa é a minha oração para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Eu quero fazer mais um convite a você. Talvez você veio a esta casa e até carrega uma cruz no peito. A Bíblia está aberta, talvez na sala de casa. Talvez como eu, você ora, mas as suas orações, como as minhas, muito tempo eram simplesmente frases repetidas. Talvez você busque a Deus através de uma tradição, de algo que lhe foi ensinado. Hoje eu quero te apresentar uma pessoa. Jesus, Ele está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu quero te apresentar aquele que é Emanuel, Deus conosco. Ele fala, Ele se revela, Ele mostra os caminhos de Deus. Durante muito tempo eu pegava a Bíblia e não entendia nada. Eu estava perdido. Mas um dia um jovem me levou para uma reunião de oração, e quando ele começou a orar por mim, eu ouvi a voz de Jesus me dizendo: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. Aquele dia eu caí de joelhos chorando, porque eu entendi, não era uma tradição vazia. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Sabe, a palavra de Deus diz que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra, nenhum. Nós não queremos fazer tantas coisas que fazemos. Não queremos brigar, mas brigamos. Não queremos falar mal dos outros, mas falamos. A Bíblia diz que todos somos pecadores. E por causa do pecado, não temos acesso. Não ouvimos Deus. Estamos como mortos. Morto não ouve, morto não sente, morto não entende. Mas assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos, sim, a nossa vida, depositamos fé no sacrifício de Jesus, entregamos a vida a Ele, um milagre acontece. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos vivifica. Nascemos de novo. Somos despertados no Espírito para uma nova vida. Hoje eu vou orar e pessoas vão nascer de novo neste lugar. E quando isso acontece, os nossos ouvidos são abertos, os nossos sentidos embotados são despertados para entendermos as coisas de Deus. Hoje eu quero orar por você. Eu não quero te apresentar uma religião vazia ou a minha tradição. Eu quero te apresentar aquele que vive, que venceu a morte. Ele está vivo. Se você quiser conhecê-lo hoje, Ele vai te despertar para um relacionamento com Deus. Você vai ouvir a vontade do Senhor. Ele vai se revelar para você. Se hoje você tomar essa decisão, você jamais será o mesmo. Não importa se você foi criado na igreja. Eu não estou falando disso. Não importa quantos anos você segue determinada tradição. Se hoje, neste lugar, você quer conhecer Jesus desta maneira, eu quero orar por você. E eu creio, um milagre vai acontecer nesse lugar. Você vai nascer de novo. Existe alguém que quer receber esta oração, que quer se relacionar com Deus dessa maneira, quer conhecê-lo desta forma? Aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, 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 Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou pedir algo para você. Você que estendeu suas mãos, vem aqui à frente, eu vou descer, eu quero orar por você agora. Pode vir. Você que estendeu suas mãos, pede licença, venha, venha, venha. Vem com a família, vem com os amigos. Isso. Tua esposa, com teu filho, vem para cá. Você levantou a mão, vamos, venham junto, venham para cá. Eu quero orar por vocês agora. Venha, 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 venha agora. Em nome de Jesus. Venha agora. Venha agora, venha agora, venha agora. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ei, Deus, olhe para mim, eu não posso fazer nada por você. Se você fizer essa oração e ela for sincera, cheia de fé, o Espírito vai soprar. Você vai nascer de novo hoje aqui. Deus vai te dar uma nova história nesta vida. Ele faz nova todos os dias. Pastor, mas eu já fiz tantas coisas erradas, não interessa. você vai nascer de novo, uma nova história nesta vida. Quero orar por você. Feche os seus olhos, repita assim comigo, cheio de fé. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Que o teu amor, que a tua paz, que a tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, cumpre a tua promessa, cumpre o que está na tua palavra, sela com o teu Espírito a vida destes meus irmãos, que agora a marca de Deus, a marca da promessa, o selo do Espírito seja colocado na vida deles, que eles não sejam mais os mesmos, que eles sejam despertados por Deus para uma nova vida. Sopra, sopra neste lugar, sopra neste lugar, sopra neste lugar, que eles possam nascer de novo. Desperta para um relacionamento com Deus. Pai, abre os céus agora neste lugar. Estende as suas mãos de bênção. Teu Espírito seja derramado. Os teus filhos sejam cheios, cheios do Senhor. Deus os acompanhe. Que o Senhor os leve pelos vales, que eles possam caminhar. Que hoje uma força sobrenatural seja com eles. Que eles possam ir a lugares que eles não imaginavam possível. Pai, fortalece homens, mulheres, crianças, jovens. Os torna fortes no Senhor. Nós vamos passar pelos vales cantando. Nós iremos além. O Senhor fará coisas maiores. Revela a tua glória. Manifesta o teu poder. Santa presença, maravilhosa presença, enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença, enche este lugar. Manifesta a tua glória, revela o teu poder aqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe vocês. O tempo novo vai chegar. Vocês não estão sozinhos. Quero que vocês olhem para trás agora. Vocês que estão aqui na frente, olha a família na fé que vocês estão recebendo agora. Vocês não estão sozinhos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero pedir que esses irmãos venham aqui. Abraça alguém, cumprimenta alguém aqui. Diga: que Deus te abençoe. Deus guarde a tua vida. Deus guarde o seu coração.